Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Queria continuar o nosso tema, já de alguns domingos, sobre o verdadeiro discípulo de Jesus. Já estamos aí na quarta mensagem. Queria relembrar alguns desses daquilo que Deus espera de um verdadeiro discípulo. Então, a primeira coisa que nós consideramos em Lucas 9, então você pode ir ouvindo e abrindo a sua Bíblia em Lucas 9, é que nós não temos mais desculpas em relação a pregar o reino de Deus, porque Ele nos capacitou, Ele nos deu poder, habilidades, dons. Então você já tem tudo que precisa para viver e para abrir a boca e para falar do Senhor Jesus. E Ele te deu autoridade, você tem direito concedido pelo Senhor Jesus de abrir a boca e falar das coisas do céu. Legal isso, né? Então, não só Deus nos dotou de capacidade, mas Ele também falou assim: agora é com vocês, eu estou indo embora e vocês estão agora revestidos dessa autoridade, podem falar em meu nome, podem usar aquilo que eu ensinei, como se fosse eu. Então, nós nos tornamos embaixadores, né? Representando as coisas do Pai, as coisas lá do céu. Então, o que faz um verdadeiro discípulo de Jesus? Lucas 9, 2, ele prega o reino. Você tem pregado o reino? Ou você está mais calado do que falante das coisas de Deus? Prega o reino, fala do Senhor Jesus. Ele faz o que também um verdadeiro discípulo? Ele torna Cristo manifesto. Então, alguma coisa que através de você, Cristo fica evidenciado. Nós falamos, pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser uma oração, pode ser uma manifestação de amor com uma coisa prática, e a pessoa vai linkar essas boas obras como vindas do Pai. E Jesus falou isso, que se nós vivêssemos como lá no contexto de luz do mundo, sal da terra, e que a gente realizasse essas obras, as pessoas iriam glorificar o Pai que está nos céus. Então não é para você aparecer, mas através da sua instrumentalidade aparece o Senhor Jesus. E é tão gostoso quando a gente percebe isso, não para a nossa glória, mas dizer: puxa, foi uma obra que Deus preparou, que Ele me fez cumprir, realizar, e as pessoas estão notando que tem aí uma coisa de Deus nisso tudo. Então você também foi chamado para tornar Cristo manifesto aqui neste mundo. A igreja tem esse papel. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele vive pela fé. E ali o contexto é: não precisa levar alforje, mochila, pão, dinheiro. Eu vou suprir. É o desejo do Senhor Jesus de dizer: olha, eu estou com você, eu vou suprir. Você não precisa acumular aí, se juntar coisas achando que a segurança está nos bens materiais, mas a sua segurança, o seu suprimento está no Senhor Jesus. Ele também mantém o foco na missão. A ideia de quando vai numa casa lá, não fica pulando de casa em casa. Se eles te receberem, fica ali, porque você não está fazendo um passeio turístico e tentar achar a pousada mais agradável, com a comida mais gostosa. O seu foco é falar do Senhor Jesus. São as vidas que precisam ser ensinadas nas coisas de Deus. O verdadeiro discípulo, ele também obedece. E quem lembra o que é o ICSS? Não é um imposto. Quem lembra como é que nós devemos obedecer? I. Imediatamente. C. Completamente. E aí tem dois sem. Sem barganhar e sem reclamar. Então obedeça imediatamente, completamente, sem barganhar e sem reclamar. Fácil, né? A sigla é fácil. Talvez a obediência aí seja um pouquinho mais difícil. Mas isso é de Deus. Isso é de Deus. O Senhor Jesus sempre obedeceu dessa forma ao seu Pai. Ele rejeita três coisas que o impedem de seguir a Cristo. Então nós temos no final do capítulo 9, ali os três candidatos a discípulo, e o primeiro, ele ainda está muito amarrado com os seus bens. E Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a me seguir dessa forma? E o segundo, ele topa. Ele fala: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Então ele e a família dele ainda passa adiante do Senhor Jesus. E o terceiro, que Jesus convida, ele também parece que está pronto, mas, aliás, esse se candidata também, o terceiro. Mas ele também quer primeiro arrumar as coisas dele, os seus negócios, acertar as coisas lá em casa, e depois, então, ele vai seguir Jesus. Então ele também está preso aos seus planos pessoais. Os meus planos aí são importantes. O verdadeiro discípulo de Jesus a si mesmo se nega. Ele não se ama mais, porque ele tem um amor maior, que é o Senhor Jesus. Então ele ama o Senhor Jesus. E ele não fica mais olhando só para si, mas ele olha para quem o ama e olha para o próximo. O discípulo de Jesus, ele toma a sua cruz. Ele está disposto a seguir os passos do Senhor Jesus, mesmo envolvendo sofrimento, mesmo envolvendo dores. Então ele está disposto a pagar esse preço, a encarar esse custo de ser um discípulo de Jesus, mesmo sendo rejeitado, mesmo talvez falando de Cristo para alguém e essa pessoa dizendo: eu não quero isso, não quero o teu Deus. Ele toma a sua cruz e ele vai em frente. Ele renuncia a amar as riquezas. E esse é um tema recorrente, onde Jesus insiste, porque ele sabe que as riquezas podem facilmente nos tirar o foco do amor a Deus. Ele também não tem vergonha do Mestre. Ele não se envergonha. Talvez isso é uma área tão sensível e tão verdadeira, tristemente. Como facilmente a gente mede as palavras quando a gente está com incrédulos a respeito da nossa fé, a respeito até de ter uma igreja, até a respeito de ler a Bíblia. E a gente mede ali e tenta, fica com receio, fica envergonhado do Mestre. E também ele não se envergonha das palavras do Senhor Jesus. Então, seja corajoso, corajosa. Um verdadeiro discípulo, ele entende que Jesus e as suas palavras é o melhor, que ele já conheceu e já tem aqui dentro. Então ele não tem vergonha de falar daquilo que é o seu bem mais precioso. O verdadeiro discípulo de Jesus também não é mais dono do seu próprio tempo, nem da sua agenda. O contexto ali é o Senhor Jesus com seus discípulos desejando um momento de descanso merecido, justo, em função do trabalho que eles tinham tido. E naquele momento que ele se retira para descansar, para ir para o acampamento Mab, passar um final de semana tranquilo, aí a multidão segue e ele diz o quê? Amanhã eu atendo vocês, agora estou indo para passear para a Bahia, vou passear em Natal e nos conversamos depois. Não, Senhor Jesus, ele recebe essa multidão, recebe esse povo e naquele dia ele dá comida para eles, que é a multiplicação dos pães. Então Jesus, que entende a necessidade, entende a carência de um povo que está como ovelhas que não tem pastor, ele tem compaixão, ele ama, e então a agenda dele é mudada. E ele muda com prazer, com alegria. Como é que você reage quando, de repente, está em questão mudar a sua agenda para visitar alguém, para receber alguém, e você vê como um estorvo? Ou você vê como uma oportunidade? Puxa, se Deus está mandando, então vou deixar e vou aproveitar essa vida que vem me ver, que eu vou me encontrar e falar de Jesus. Confesso que muitas vezes eu era perfeccionista aí na minha juventude, então era mais difícil essa questão de mudar o que se tinha programado. Obrigado. Mas Deus também vai nos ensinando e mostrando de que a gente está aqui nesse mundo não para cumprir a nossa agenda, não para cumprir aquela rotina que a gente, na nossa cabeça, definimos. E eu sei que não é para todo mundo, porque tem gente que vive sem agenda, né? E é ótimo, num certo sentido. Claro que a Bíblia também fala de se planejar, né? Mas talvez aqueles mais cartesianos, mais XY, mais racionais aí, estão entendendo melhor o que eu estou dizendo, né? Geralmente se programa para o dia, se programa para a semana, e tem lá uma lista, alguns no celular, outros em papel e tal, mas tem lá uma missão que ele quer que chegue no final de semana, que ele tenha sido cumprido. E Jesus, ele não está preso à sua agenda, ele está preso à agenda do Pai. Ele está preso à agenda que envolve vidas. Na sua agenda, as vidas fazem parte? Você coloca lá relacionamento com irmãos, relacionamentos com incrédulos, e olhando que é o mais importante, porque Jesus veio salvar? Nós precisamos colocar na nossa agenda pessoas, e quando muda a agenda, tente olhar Deus. Olha, parece que vai bagunçar um pouquinho aqui, mas o Senhor está no controle, o Senhor vai resolver o que parece que não vai dar tempo. E aí você então sente o prazer de estar dentro da agenda de Deus. E não tem coisa melhor do que isso. Ele também acolhe e socorre os necessitados. Acolhe e socorre os necessitados. Quando Jesus viu aquela multidão, ele atende, ele fez curas, ele se interessou pelas necessidades das pessoas e foi e atendeu essa gente toda. E ele alimentou os famintos. Primeiro, o Senhor Jesus disse para os discípulos, no versículo 13, 9 e 13, dai-lhes vós mesmos de comer. Só você, que é do Senhor Jesus, tem o pão para dar para quem tem fome. Só você, que experimentou o pão da vida, é que tem alguma coisa para passar para quem tem fome. Os outros não têm. Quem não conhece o Senhor Jesus, quem ainda não tem, não foi saciado na sua fome espiritual, não tem o que passar de vida para os outros. Essa missão é tua, essa missão é minha. E no final do capítulo 9, a gente vê exatamente isso. Aquele discípulo, o candidato a discípulo que ele queria seguir o Senhor Jesus, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus responde e diz, você vai, prega o reino, porque você tem a vida, e é só você que pode transmitir essa vida que é Jesus aos outros. Então não espere que um incrédulo vá resolver a fome de um familiar, de um vizinho, de um amigo seu. É você que experimentou isso, que é aquele que foi incumbido de alimentar. Você tem alimentado os famintos, você tem oferecido o pão da vida para esses. Eu queria continuar com você esse texto, olhando para Lucas 9, versículo 18. Então acompanha comigo, Lucas 9, versículo 18. Nos diz a palavra de Deus, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Agora no versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Tem alguém com sono aqui? Conserve-se acordado, hein? Aí você pode ver a glória de Deus. Se você dormir, você vai perder. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Até aqui. O verdadeiro discípulo de Jesus está acostumado a orar. Se você prestou atenção no texto, Jesus foi orar à parte, mas quem estava com ele? No versículo 18, achavam-se presentes os discípulos. Os discípulos estão aprendendo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o mestre, é aquele que está vivendo perfeitamente e pratica a oração e deseja também que os seus discípulos aprendam. 8 dias depois dessas palavras, novamente o Senhor Jesus se retira, que é o versículo 28, e ele sobe ao monte com o propósito de orar. Vira algumas páginas e vá até o capítulo 11 de Lucas. A oração precisa fazer parte da sua vida e da minha vida, se eu desejo ser discípulo dele. Capítulo 11, versículo 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você se lembra de algum outro pedido dos discípulos em relação a qualquer assunto? Teve dois discípulos que pediram para sentar um a cada lado do Senhor Jesus. Você queria sentar à direita de Jesus ou à esquerda dele, lá no céu? Pela resposta, melhor não pedir isso aí, né? E já tem gente no plano de Deus. Eles também pediram para que Jesus dissesse quando aconteceria aquilo que ele tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra, referindo-se ao templo. Qual seria o sinal dessa vinda e da consumação do século? Nós não temos muitos pedidos, aliás, bem poucos, mas nós temos um discípulo, pelo menos representando os demais, pedindo: Jesus, nos ensina a orar. Eles nunca pediram: Senhor Jesus, ensina-nos a profetizar, a curar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a fazer um estudo bíblico, ensina-nos a... Mas ensina-nos a orar. E é preciso, realmente, de Deus, 100%, para a gente orar da forma que agrada a Deus e conforme a sua vontade. Você já fez essa oração? Senhor Deus, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. É muito íntimo a oração. É muito íntimo, uma coisa muito, muito próxima de Deus. Eu não estou falando daquela oração padrão que a gente repete até várias vezes por dia. Estou dizendo de um relacionamento onde, quem sabe, eu me retiro. Não estou convidando ninguém para ir para o monte necessariamente, né? Mas que você, quem sabe, para, como Daniel, para de manhã, para na hora do almoço, para à noite. Não é fácil, não é fácil. Já é difícil a gente parar para considerar esse relacionamento próximo com Deus. E também difícil a gente orar de forma que a gente esteja em sintonia com o Senhor. E esse discípulo, então, acertadamente, ele pede isso. Isso é um bom pedido para nós fazermos. Senhor Deus, ensina-me a orar. Eu quero estar em sintonia, quero aprender com o Senhor. Nós temos daí a resposta de Jesus nos colocando a oração do Pai Nosso, que ali em Mateus ela está mais detalhada do que no Evangelho de Lucas. Ali não é para ser repetida mas ali você tem alguns elementos que são importantes na oração: a adoração, o louvor, a confissão, a petição, o arrependimento, o perdão, elementos que fazem parte de quem quer ter intimidade com o nosso Deus e aquilo que é importante para o nosso Pai. A oração deve fazer parte da nossa vida, assim como o leite o faz na vida de um bebê. A oração, ela é a expressão da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus. Por isso, ensina-nos a orar, porque é contra a nossa natureza carnal a gente depender de alguém. A gente quer ser autônomo, a gente quer ser independente. Mas na oração é onde eu vou expressar que eu não posso sozinho. E, de certa forma, estou dizendo, Jesus, sem o Senhor, eu não sou nada e não posso nada. Então, na oração, esse ensino é para quebrar o meu orgulho e me fazer mais humilde. E aí vai me empurrar para esse relacionamento onde eu digo, Deus, eu preciso do Senhor para acordar, para fazer o que eu vou fazer nesse dia, para trabalhar, para estudar, para amar, para falar de Ti. É onde eu me, no fundo, eu entro em Jesus para que Ele seja tudo em mim. Na oração, você fica pequeno e Deus fica grande. Na oração, você tira o que está podre em você, o que está morto, e você, então, quer a vida de Jesus plenamente em você e que ela se torne evidente. Na oração, você agradece. Você reconhece que não foi fruto do seu esforço, do seu trabalho, mas você reconhece que toda boa dádiva vem lá do alto. Percebe, então, que ensinar a orar é mais do que apenas aprender a dizer algumas frases bonitas de que estão de acordo com a palavra de Deus, mas é ensina-me a orar, ensina-me a entrar nessa presença com essa humildade e reconhecer que o Senhor é tudo, que o Senhor é grande, eu preciso. E o apóstolo Pedro aprendeu? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 9. Com certeza, Pedro está aí e faz parte de um desses discípulos, até porque quando ele foi ao monte, esse monte chamado aí da Transfiguração, quem subiu foi Pedro, foi João, foi Tiago. E em Atos 10, 9, nós temos ali um Pedro que não sobe ao monte para orar, mas que ele sobe aonde? Sobe na laje, né? Sobe no telhado, sobe no eirado. Então, você pode subir na laje, você pode ir para o seu quarto, você pode ir para o banheiro, você pode ir para o seu quarto de guerra. Lembra do filme, né? Que a senhora tinha o seu quartinho lá. Para onde mais? Quais são as outras ideias onde dá para a gente orar? No carro, no metrô, no ônibus. Qualquer lugar. Mas com essa intencionalidade. Eu vou passar um tempinho, ou um tempão com o meu Senhor. A gente não gosta disso com pessoas que a gente ama? Com um amigo? E a gente se desdobra para ter um tempinho gostoso com alguém que a gente gosta, que a gente ama. E é assim que o Senhor Jesus deseja que o seu verdadeiro discípulo, ele tenha prazer e diga assim, me ensina a orar porque a gente vai estar juntinho. Olha o capítulo 11. Vamos ler apenas esses versículos. A partir do versículo 2, já lemos o 1. Lucas 11, 2. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Eu quero ler esses versículos e deixa que esses versículos falem ao seu coração agora. Venha o teu reino. O Pai nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Tem pessoas que te devem alguma coisa? Isso é ensina-me a orar e tornar aquilo que eu estou dizendo realidade na minha vida. Essa semana, a Helene e eu ensinamos alguém, Deus nos colocou diante de alguém que precisava ser ensinado de que o não perdão é pecado. A gente está acostumado que apenas as nossas ofensas merecem um tratamento. Puxa, eu ofendi, eu tenho que me arrepender. Mas o não perdão é um pecado igualmente. E Jesus falou, se você não perdoar, tampouco o Pai Celeste te perdoará. Não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Não é repetição, mas é perseverança na oração. É essa insistência na direção daquilo que Deus quer. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A gente às vezes passa rapidamente por cima disso, talvez com uma teologia que põe a oração apenas como sendo aquilo que Deus já tinha determinado e decidido. Com certeza, mas eu não sei nada disso. Então, ele quer que eu entre nesses planos dele como se fosse tudo novo. Então, bata e lhe será dado. Busque e você vai achar. Bata e será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Tem alguma coisa que você está buscando? Tem alguma coisa que você está pedindo? Você crê que o nosso Deus pode? Ensina-me a orar, é até eu falar e acreditar. Ensina-me a acreditar naquilo que eu estou orando, que é conforme a tua vontade. Me ajuda na minha falta de fé. Percebe que a oração é essa intimidade onde eu preciso ser trabalhada. Não é para aprender uma fórmula, mas para aprender a intimidade. Onde eu cada vez mais entendo, eu preciso dele. E aí Deus vai colocar os pedidos corretos. E você vai saber, e você vai pedir, e Deus vai agraciar. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Uma igreja que é missional, que entra na missão de Deus, ela ora. Ela ora não só apenas com dia e horário marcado, como a gente faz as nossas vigílias, ou de vez em quando um domingo de manhã, mas é uma igreja que ora. Que ora. Independentemente do local aqui chamado igreja. Então, ore sua casa. Ore no seu deslocamento para o trabalho. Ore no carro. Ore e diga: Deus, me ensina a orar. Me ensina esse relacionamento contigo. Ele ora, faz parte, ele pulsa. Ele pulsa junto com Cristo. E aí ele vai estar atento. E ele se torna então alguém que está vivendo neste mundo, conectado 100% com o Pai. E realizando aquilo que o Pai pensou para você e para nós. A oração também intercede. Quando Jesus subia no monte, com certeza ele orava pelos seus discípulos, orava pelas pessoas que ele tinha tido contato, entregava ao Pai. Ontem à noite, um rapaz da nossa igreja, o Wilgner, vários de vocês conhecem, talvez os jovens mais, ele veio e falou assim: você pode orar comigo? Meu pai vai fazer uma cirurgia na terça-feira. E minha mãe falou que é uma cirurgia tem muito risco. Ele não sabe muito bem tudo que o pai tem, mas é alguma coisa grave. Tem também hepatite. Ele falou: não sei se é o fígado, se é o rim. E ele começou a chorar, dizendo: eu não quero perder o meu pai. Tem uns 60 e poucos anos. E falou: claro. Eu falei: ele conhece o Senhor Jesus? Ele falou: acho que não. Falei: então, cirurgia até terça. Fale para ele que a coisa mais preciosa é que ele se arrependa dos seus pecados e tenha Jesus como seu Salvador. Você vai estar fazendo um bem para ele, porque se ele conhecer o seu Jesus, mesmo que ele parta, ou seja agora, seja qualquer dia, ele tem a vida. Fala para ele, talvez a maior forma de amor que você pode demonstrar para ele é levá-lo a conhecer o seu Jesus. E nós vamos orar. E nós oramos para que Deus sarasse o pai. Claro, tem uma vontade soberana. Mas nós oramos e ele ficou aquietado. Vai ser terça-feira. Alguém gostaria de orar por esse moço? Ilgner, agora, em voz alta, como igreja. A igreja ora, ela se interessa pelos outros, intercede. Ele me disse que ele estaria hoje de manhã, mas eu acho que eu não ouvi. Alguém ouviu hoje de manhã? Quem gostaria de levantar e orar por esse Ilgner? Para que Deus o ajude a compartilhar de Jesus para o seu pai. E que Deus esteja ali nessa cirurgia. E que através disso, Cristo seja glorificado. Que através desse problema físico, Deus se torne manifesto. E talvez Deus está usando isso para alcançar essa família toda. Creio que ele também tem lá, talvez, as suas ainda interrogações, dúvidas em relação à sua fé com o Senhor. Quem gostaria de, em exercício, aquilo que nós estamos vendo? O verdadeiro discípulo, ele se interessa, ele ora. E claro, não dá para todo mundo orar aqui, mas um que nos represente. Sérgio. Amém. Nós temos desempregados na nossa igreja. Pessoas que estão passando um momento difícil. Quem já passou por desemprego? Sabe como é que é? Né? Às vezes demora, a gente fica desanimado. As contas vêm e é sempre, né, uma luta. Quem também tem problemas de saúde, também. Não é fácil sempre administrar. Vamos orar por isso, como igreja, agora? Quem ficaria à vontade de vir à frente? Eu não vou perguntar o que é que você está passando, vivendo, mas que você desejaria, no fundo, com a sua presença aqui na frente, dizer, eu quero, mesmo compartilhar, mesmo que não vai ser público hoje, mas eu quero dizer, eu quero que a igreja ore por mim. É um exercício, isso é uma família, onde a gente participa um na necessidade do outro. Vem aqui à frente, se você está procurando emprego, isso não quer dizer que você está, né, se lamentando e chorando, nada disso, mas que você entende de que a resposta vai vir do Senhor. É o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai dar. E quando vier a resposta, você vai lembrar, é do Senhor, e é só dEle, a glória é só dEle. Vem até aqui à frente, vamos juntar um grupinho aqui dos que estão aqui hoje conosco, que querem de alguma forma que a gente ore. Não tem oração mais poderosa ou menos poderosa, mas tem esse desejo. Vem, Neide. Esse desejo de dizer, eu quero a intervenção de Deus. Vamos orar, Leozinho? Estou chamando. Vem aqui, vamos orar por você. Francisco também está aí começando, mas ainda com tantas interrogações. A gente quer estar junto com vocês. E outros desafios que talvez você tenha, não fique envergonhado, a gente precisa estreitar esses nossos relacionamentos, compartilhar as necessidades e a gente clamar ao nosso Deus. Né? E aí vou convidar que alguém da igreja venha do lado de uma dessas pessoas para dizer, tamo junto. Tamo junto aí nessa luta. Aí, Paulão. Já ficou desempregado, Paulo? Então, você sabe, você entende. E olha que legal, o Senhor Jesus, ele entende a dor de cada um de vocês. Porque como homem, ele passou por tudo isso. Então ele entende assim muito melhor do que a gente consegue entender. Então o primeiro interessado em cuidar disso é Deus, que tem o seu tempo. Mas o que ele prometeu é dar paz no meio disso. Então a oração mais certeira é que, primeiro, vocês não percam a fé, pelo contrário, a fé seja fortalecida, que seja um tempo de mais intimidade com Deus e saber que Deus tem resposta para tudo isso. Porque Deus pode todas as coisas. Vamos ficar em pé? Assim você levanta um pouquinho também. E vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai, Tu sabes a nossa pequenez. Nós é que precisamos aprender cada vez mais o quanto pequenos somos. Mas obrigado porque o Senhor nos deu a graça de entender, ainda não totalmente, mas o quanto o Senhor é grande. E o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Deus dos impossíveis. E, Senhor Deus, eu quero colocar essas vidas dos meus queridos e queridas aqui, que vieram à frente. O Senhor sabe o que passa ali no coração, sabe o que tem sido a luta. Talvez estão aqui, alegres por estar junto com outros irmãos. O Senhor sabe amanhã, quando eles acordarem, o que os pensamentos que eles vão ter em relação a isso que eles estão vivendo. E eu peço, Senhor Deus, que no meio dessa adversidade, eles experimentem o quanto Deus é bondoso. Senhor Deus, fortalece a fé deles. Senhor Deus, preserva uma fé cada vez mais fincada no Senhor e na Tua palavra. Livra o Senhor Deus de pensamentos que não Te agradam. Livra o Senhor Deus de considerar que Deus se esqueceu. Livra-os de pensar que Deus deixou de amá-los. Tua palavra nos diz que nada, nada, nada pode separar esses queridos do Teu amor. Nem morte, Senhor Deus, nem saúde, nem nada. Então, preserva-os, Deus, com a confiança no Senhor, com os olhos fitos no autor e consumador da fé. Senhor Deus, e traz resposta, Deus. Tem necessidades de trabalho. Senhor Deus, dá trabalho. Nessa semana, que haja, Deus, a Tua compaixão, abreviando esse tempo de espera. Agracia o Senhor Deus com um trabalho digno, alguma coisa que eles vão poder ter o sustento e Te glorificar através dele. Também os problemas de saúde, Deus, intervém. Tu podes, Deus, curar. Nós cremos num Deus que cura, que sara. Senhor Deus, renova, restaura a saúde de quem está necessitado, Deus. E nós oramos isso confiados unicamente no Senhor e para a Tua glória, porque em nós não tem nada, Deus. E nós não podemos nada, mas em Ti há tudo. E o Senhor pode todas as coisas. E faz também com aqueles que não vieram aqui à frente, mas estão sentados aí lutando com alguma coisa. Livra, Senhor Deus, do mal. Livra do maligno e traz cada um para bem pertinho do Senhor e ensina-nos a orar, Deus. Nós Te adoramos, Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí em quem você veio acompanhar. E podem se sentar. Eu acho que dá mais um item. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe quem é Jesus. Capítulo 9, versículos 18 até 20. Jesus sabia quem ele era? Sim ou não? Jesus sabia que as outras pessoas pensavam a respeito dele? Então por que é que ele pergunta? Quem dizem as multidões que eu sou? Ele queria medir o ibope dele? Não. Se ele sabia de tudo, o que ele está querendo? Ele perguntou para os seus discípulos, né? O discípulo de Jesus, ele precisa ter resposta em relação a quem é Jesus. Ele precisa dar razão da sua esperança. Você sabe quem é Jesus? E aqui eu não estou falando uma resposta técnica, uma resposta decorada. Mas quem é Jesus? Quando Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo. O texto lá de Mateus vai nos dizer o seguinte: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Saber quem é Jesus é uma revelação divina. Por isso que eu digo, não é uma decoreba, mas saber quem é Jesus, que ele é aquele que foi escolhido por Deus, que é ungido de Deus, que é aquele que foi designado por Deus para vir representar Deus aqui e salvar, é uma coisa espiritual. E Jesus não queria que eles contassem. Diz ali, ó, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Ele não queria fazer um marketing para que as pessoas, de repente tivessem uma resposta pronta sobre quem era Jesus. Mas ele queria que fosse um exercício individual, uma vez convencido pelo Espírito Santo de que esse que estava ali era o próprio Deus. Era aquele que fora escolhido pelo Pai para que sobre ele caísse a ira de Deus por causa do pecado. Aquele que iria morrer na cruz e queria levar os teus e os meus pecados. Mas a pergunta é individual: quem é Jesus para você? É de fato o Cristo, o ungido de Deus? Você já recebeu essa revelação clara da parte de Deus? Você não tem mais dúvidas em relação a quem é Jesus para você? A nação de Israel estava ali na expectativa de que Deus mandasse um libertador político, social, econômico. De vez em quando, né, na nossa história, do nosso mundo, às vezes se cria um cenário onde a gente fica nessa expectativa de que vai vir um salvador do nosso país, da nossa nação, do nosso mundo. E naquele momento tinha essa expectativa de que alguém viria. E Jesus não queria, então, que ele fosse anunciado para que as pessoas então enxergassem como sendo, ah, então chegou, né, o nosso salvador da pátria. Mas ele queria que fosse uma experiência individual. E você precisa responder: você sabe quem é Jesus? Você sabe que ele é aquele que veio do céu e que quem olhava para ele, quem olha para Jesus, vê o Pai? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem essa clareza de que Jesus é o único e não tem outro que nos leva até Deus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe qual o assunto central do universo. Versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, sendo rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus faz questão de, ao longo desse período que ele está discipulando, treinando esses discípulos, ele fala da sua morte, ele fala da sua ressurreição. Esse é o ponto central do Evangelho. Quando no Monte da Transfiguração, e que aparecem lá Moisés e Elias, eles estão conversando sobre o quê? Moisés está perguntando para Elias: Elias, como é que foi esse negócio de você ser arrebatado numa carruagem de fogo? Como é que foi? Me conta. É essa a discussão? E Elias perguntando para Moisés: como é que foi esse negócio? Você morreu, mas ninguém achou teu corpo? Me conta esse... Eles estão conversando sobre a vida deles? Do que eles estão falando? Eles estão falando da partida, da ida do Senhor Jesus, essa saída, esse êxodo, indo para Jerusalém. Imagina esses dois que viveram há quantos séculos antes? Já viram um monte de coisa lá no céu e eles vêm aqui, seria uma oportunidade, né? Talvez de conversar aí com os discípulos e tal, mas eles estão focados em quê? São testemunhas que estão falando do quê? Qual que é a mensagem? A única mensagem? A morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Nós enxergamos a Bíblia como sendo um livro que desde o Gênesis até o Apocalipse apresenta Cristo. Você não pode nunca esquecer isso, que a nossa mensagem, a nossa não, a mensagem de Deus é cristocêntrica. Isso que significa, tudo converge para Cristo, desde lá, os primeiros versículos, com a solução que Deus dá para o pecado de Adão e Eva, matando um animal, cobrindo-os com pele de animais, ele já está apresentando, olha, a solução de toda a desgraça humana é o Senhor Jesus. E você vai chegar no final, no Apocalipse, fala de quem? Do Cordeiro. Quantas vezes você vai encontrar Cristo como Cordeiro? Por quê? Porque toda a mensagem converge para Cristo, que veio para salvar. Por isso que o verdadeiro discípulo, ele não se perde, como Pedrão, como Pedro aqui, que nem sabia o que estava dizendo. Quantas vezes a gente fala um monte de coisa que não é o essencial, não é importante. E qual que era a discussão de Pedro aqui? Vamos arrumar uma tenda aqui para cada um. Era o que queria resolver e vamos ficar por aqui mesmo. Ele não estava entendendo ainda as coisas maiores. Eles estão falando de Cristo, da ida de Cristo até a cruz. Depois que passou, o que a gente fala? O que a ceia nos lembra? A gente volta para trás, porque já foi, mas a gente fala de Cristo morto. Mas não se esquece também da sua volta, da ressurreição. Percebe que todas as histórias, todas, enfim, muitas delas, as metáforas, as parábolas, elas vão remeter de alguma forma à pessoa do Senhor Jesus. E a pessoa do Senhor Jesus, não como um grande líder, como um grande professor, como um grande psicólogo, como um grande... E tem, já falei quantas séries tem desses livros, mas como o Salvador, como aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou por você. Efésios 1, olha lá, Efésios 1, o assunto da morte do Senhor Jesus não é um assunto que só entrou na história há 2000 anos atrás. Efésios 1 nos diz assim, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e toda essa obra foi por meio de Jesus Cristo. Então, antes que houvesse mundo criado, você e Cristo já estavam lá acontecendo para que você fosse escolhido, para que você fosse salvo. Olha comigo Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Quando? Desde a fundação do mundo. Ah, Jesus morreu há 2000 anos atrás? Não, morreu muito antes. Porque para Deus não tem tempo. Então toda a história já aconteceu. É para nós que entramos na régua aí chamada tempo, chamado Cronos. Mas para Deus... Essa obra já tinha sido pensada lá na eternidade do passado. Desde a fundação do mundo, ele já sabia que Cristo seria a solução. Percebe que a gente precisa entrar nessa mente de Deus para que a gente não se perca nesse mundo com tantas outras coisas, mas que a gente caminhe e viva lembrando, olha, é Cristo. E é com Ele que você vai passar toda a eternidade. Como o Cordeiro, que foi morto. E que está ali vivo. Ele, Cordeiro, que vai estar ali na presença. Nós vamos estar na presença dele. O tema central do universo, mais do que o planeta, porque antes da fundação do mundo, né, é o Senhor Jesus, morto e ressurreto. Cuidado para não se perder nos acessórios, nessa periferia daquilo que é importante. Deus te levando a falar dele para alguém, caminhe para que chegue nisso. Você tem que apresentar aquele que, da parte de Deus, foi escolhido para trazer solução. Claro que Deus usa, às vezes, assuntos periféricos para demonstrar amor, para criar relacionamento, mas é só Jesus que vai realmente trazer a transformação e toda a diferença. Não vou falar desse, mas vai ser para a nossa próxima mensagem, domingo que vem. Quando em oração você vislumbra a glória de Jesus. Mais um tema sobre oração. Então, exercite a oração essa semana. Talvez dos nossos itens aí, aquele que fica como um desafio para você. Um desafio para a igreja. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus, orando mais essa semana. Investindo um tempo maior, talvez aquele formal que você para e ora, e também nos demais momentos, porque oração é muito além do que apenas um momento que você separa, mas a palavra de Deus também nos fala desses momentos onde a gente se dedica para orar. Então, abaixa sua cabeça e peça a Deus ajuda aí nessa área da oração e que você consiga dar um passo a mais e crescer essa semana nesse assunto da oração. Senhor Deus, ajuda-nos nessas características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Em especial para essa semana, nos ajuda e nos dá a graça de desejarmos mais esse relacionamento próximo, íntimo com o Senhor. Ensina-nos a orar e nos ensina cada vez mais a humildade, a dependência de Deus e entender que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor Deus, agracia a nossa igreja como uma igreja que ora. Uma igreja que ora, que intercede, que suplica, que te adora, que se arrepende, que perdoa, que te louva. Em nome de Jesus. Amém.